Aqui na Assembleia Legislativa, eu converso com o deputado estadual Diogo Moraes, já faz um tempão que eu não passo por aqui, né, nessa legislatura, são as primeiras visitas, e agradeço desde já, certo, por me receber aqui no
Obrigado.
seu gabinete, tentando entender um pouco de como está sendo, certo, essa legislatura que chega na metade, né, que chega no meio. Qual é a diferença do Diogo Moraes de hoje para o Diogo Moraes de antigamente?
Olha, Ney, prazer imenso ter você aqui. Realmente fazia um tempo que você não vinha aqui na Assembleia, aqui no nosso gabinete. Um prazer imenso lhe receber aqui hoje, né? Dizer que, ao passar do tempo, né, na quarta legislatura aqui na Assembleia, a gente primeiro adquire uma maturidade, né, que se faz necessário ao passar do tempo a gente ter aqui na casa. A gente que passou por tantas funções aqui, presidente de comissão, liderança de governo, primeira secretaria, 4 anos, agora liderando a oposição, isso faz com que a gente possa realmente enxergar o trabalho com mais clareza e nisso transformar um trabalho que desenvolva mais Pernambuco, que a gente defenda mais a população, enfim. E nessa legislatura, em especial, por todas as atribulações que passamos no começo dela, mas estou muito feliz em poder estar defendendo o povo pernambucano, principalmente o povo da minha querida Santa Cruz de Capari, Polo Confecções, o sertão que a gente trabalha aqui, que os votos que nós representamos aqui na Assembleia Legislativa.
Você lidera a oposição, não é isso? Na LEP. O governo Raquel é um governo difícil de combater.
Olha, estamos chegando ao fim, à metade do mandato da governadora Raquel Lira. A gente enxerga e vê mais propaganda do que realmente as coisas que chegam no mundo real do povo pernambucano. A gente vê aí as notas da educação, que era a melhor do Brasil, a gente se rebaixado à melhor do Norte e Nordeste. A gente vê os índices de segurança em Pernambuco alarmantes. A gente vê a saúde pernambucana entrando no UTI, passando para coma, na medida que a gente não vê as cirurgias eletivas sendo feitas, os atendimentos, os corredores, os atendimentos na área de saúde, a não organização da rede estadual de educação. A gente vê programas como o Pé na Estrada serem programas de retomada de obras paradas, propositalmente do outro governo para cá, e poucas estradas sendo anunciadas e nenhuma estrada com projeto novo. Inclusive na nossa região, por exemplo, não tem nenhuma estrada sendo contemplada e não irá ser contemplada, né? Até porque o dinheiro que foi atribuído para isso e que nós demos como empréstimos já foram todos gastos. Então fica aí uma expectativa para além da mais da metade do mandato, ou se encaminhando para o final, a gente sabe como isso vai se proceder. Então a gente vê um governo realmente mediano, abaixo das expectativas que foram feitas ao povo pernambucano, embora que tenha o apoio do governo federal, do presidente Lula, para as obras do PAC, para as obras do governo federal, como a BR-104, que é uma obra federal, né, tocada pelo Estado, mas o dinheiro é federal. Então isso prova que é um governo que não está atendendo às expectativas, e a gente vê isso no resultado eleitoral de prefeitos, a gente vê isso no resultado das últimas pesquisas, e nós temos combatendo isso de um dia a dia aqui na Assembleia Legislativa.
Diogo, você citou a BR-104, certo? Falou que o recurso é federal, mas para a população, o governo do estado está tocando e o governo anterior não fez, não concluiu a obra. E aí eu lhe pergunto o seguinte: no governo passado, você, Paulo Câmara, né, você era um assíduo defensor do governo. Talvez isso tenha até lhe prejudicado politicamente, porque o governo terminou com aprovação baixa, o governo do Paulo Câmara. É cedo, talvez, para fazer comparações entre governos, porque o governo Raquel só tem 2 anos. Mas, para a população, você entende que a população está pensando realmente dessa forma, de que há uma capacidade de governo de Raquel e que os governos anteriores do PSB eram superiores ao estilo Raquel de governar?
Ali. Sem dúvida, o maior governo da história de Pernambuco. Na época de Paulo Câmara, né, nós tivemos, primeiro, no último governo, nós tivemos um atrapalho grande do governo federal. O federal não repassou absolutamente nada para Pernambuco. Paulo Câmara não terminou a 104 porque o governo não passou o dinheiro que era para passar para terminar a obra, isso é fato. Né? Lula, quando entrou, liberou o dinheiro e o governo toca. Então, isso deve ser o governo do presidente Lula. A única coisa que o governo do Estado faz é executar a obra. Então, se Bolsonaro tivesse liberado o recurso, claramente, que foi
parado entre o governo Michel Temer e Bolsonaro, tanto a adutora do Agreste, que não foi para repassar o dinheiro, a BR-104, nenhuma obra federal foi tocada em Pernambuco. Nenhuma obra federal, a não ser o término de 1 quilômetro, 2 quilômetros do ramal do Agreste, para a adutora do Agreste, lá no sertão do estado da transposição, nada foi feito. Transnordestina parou, 104 parou, a adutora do Agreste parou, todas as obras federais em Pernambuco parou, e as obras que também o governo de Pernambuco tocava pararam. Isso é fato. Né? Quando Lula chega ao governo, independentemente do governador, isso podia ser Raquel, Danilo, Anderson, Miguel, qualquer um, Lula iria fazer isso. Nós estamos falando, de fato, do governo do estado, tirando a ajuda do governo federal, que são algumas obras que estão sendo tocadas, né? O governo estadual não tem sequer, né, uma obra raiz do governo dela. O governo de Paulo Câmara, embora terminou sendo mal avaliado, mas foi um governo de bastantes entregas e o melhor governo do desempenho combate à pandemia, que foi durou quase o governo inteiro, né? Aliado também a um exercício fiscal entregue muito bem ao governo da Lira, né? Os projetos de estradas que foram feitos, que é do Caminhos de Pernambuco, estão sendo tocados pelo governo da Lira. Então, ou seja, o que o governo deixou pronto, né, não é nada do governo atual, a não ser o desmonte da saúde, desmonte da educação, né, que está aí, embora que dizem que tem um plano bilionário, mas a nota foi abaixo da expectativa. Nós saímos do pódio nacional para ser melhor norte e nordeste, ou seja, não estamos nem no pódio das melhores educações. O projeto Ganha o Mundo, por exemplo, 2 anos que não existe. É um problema extremamente bem avaliado pela educação. Há falta de professores, há falta de estrutura. Por exemplo, a quadra de Francisco Aragão, que nós começamos no governo passado, sequer terminou, está entrando no 3º ano, e nem sequer foi entregue. Então, tem coisas que a gente iria fazer, a nova escola em Pão de Açúcar, em Santa Cruz de Cabarito, projeto pronto, nem sequer falaram mais. Então, são coisas que Pernambuco está assistindo, Pernambuco está vendo, que é um governo que não atende às expectativas do povo pernambucano.
Agora, eu queria que você falasse sobre duas obras, certo? Uma que está para sair, que é importante, que foi a adutora do Agreste, muito anunciada, muito aguardada, que ficou parada, me parece, nesses últimos 2 anos, mas comenta-se que nos próximos meses...
Do Alto Caparibe.
Do Alto Caparibe, isso. Do Alto Caparibe. Comenta-se que ela deve ser entregue agora, certo? Queria saber se você entende que agora, nesse caso, Raquel fez o papel dela. E
não fez o papel.
Não, aí é a minha pergunta. Você vai me responder, não é uma afirmação minha. Não. Quero saber se ela fez o papel, porque a obra está sendo entregue.
Desculpa.
E a outra é a seguinte, eu lembro que já no fim do ciclo do seu mandato anterior, próximo ao fim, certo? Você falava muito na ligação entre Santa Cruz e Barra de São Miguel, que aí não é uma rodovia federal, é uma rodovia estadual. E você dava uma certeza de que isso iria ser feito. Uhum. Você esperava por um futuro governo do PSB nesse ciclo agora. Por que que isso não aconteceu? Agora, recentemente, por exemplo, o deputado Edson Vieira esteve lá anunciando que fez um projeto que deu nome às vias. Mas não é isso que as pessoas querem. As pessoas querem uma ligação pavimentada.
Olha, vamos falar da altura do Alto Caparibe. A altura do Alto Caparibe, em dezembro de 2022, ela estava com 98% pronta. O que faltava e o que não entregamos antes era por conta da captação da água lá em Barra de São Miguel. Houve uma chuva e essa chuva passou por cima da captação da água e destruiu uma parte dela. E ela teve que ser refeita. E aí por isso que ficou de um governo para o outro. De lá para cá, são 2 anos, vamos fazer 2 anos, que essa obra está praticamente pronta e não foi entregue à população. Agora está tendo os testes estão chegando, estão sendo feitos. Porém, não foi feita a parte que era primordial, que esses 2 anos dava para fazer, que era a estação de tratamento para duplicar a capacidade de produção de água, a adutora do São Miguel para Pedra Branca, que os canos chegaram em 2022, 6 milhões de reais de canos, não foi feita essa obra. Né? E também algumas redes, por exemplo, como Jataúba, que já era para ter terminado, não terminou. Também a ligação voltando, que é para atender os outros municípios, como Toritama, Vertentes, Santa Maria do Cambucá, Frei Miguelinho, também não terminou. Essa altura voltando ainda está incompleta. Chegou a Santa Cruz, antes de 22. Os 70 quilômetros da Barra de São Miguel para Santa Cruz chegou. Os canos, as estações elevatórias no meio do caminho, tem tudo isso feito, as bombas, os quadros elétricos, tudo. E não terminaram em 2 anos. Agora estão dizendo que termina em dezembro. Se terminar, veja, eu fui lá na Compesa, só termina fazendo a produção de 120 litros por segundo e o que a capacidade é de produzir 400 litros. Ou seja, nós vamos só produzir água para uma parte de Santa Cruz. Não vai chegar em Santa Cruz com toda, porque não foi feita a adutora entre o São Miguel e Pedra Branca. Então, aquela parte de Santa Cruz não vai ter água da adutora do Alto Caparibe. Essa obra ainda vai fazer, ainda vai terminar, ainda vai para si complementar. O que pode chegar é Jataúba, porque essa obra, Poço Fundo da Jataúba, foi feita na época de Eduardo Campos. Essa obra todinha aqui de Paulo Câmara, que nós levamos uma obra de 600 milhões para 600 mil reais para 6 milhões de reais, 5 milhões e 800 mais ou menos, é para fazer a redistribuição de Jataúba. Essa a gente tem liberado lá atrás e está em fase térmica também. Então, ou seja, a doutora do Caparibe, que estão sonhando, não vai ser entregue completa. Vai ser entregue para suprir o que já existe em Santa Cruz. 120 litros por segundo e uma parte que tem em Santa Cruz. Né? Ainda vai faltar São Domingos, que é para fazer uma parte de redistribuição. E essa redistribuição, eu estou dizendo que não vão fazer, porque haverá possivelmente uma concessão para a rede privada dessas redes, dessa nova distribuição. A Compesa vai ficar só com a produção, que não vai produzir água de Santa Cruz ainda, que tem que fazer essa estação de tratamento, que aí, segundo a própria Compesa, diz que só em 2026. Então, isso ainda vai levar a passos lentos, como foi a passos lentos a entrega dessa água, que era para entregar no começo de 23. Essa parte que é hoje, com 2 anos de atraso, era para fazer em 23. E o que era para estar sendo entregue hoje era a rede completa, com os 8 municípios produzindo 400 litros por segundo, que não vai acontecer. Infelizmente, não vai acontecer. Isso nós vamos falar para a população. Nós vamos festejar a adutora do Alto Caparibe, que foi desenhada lá dentro de minha casa, numa reunião grande com o Alberto Tavares, toda a equipe pronta, que a gente trouxe essa ideia para o governador, e o governador pegou essa ideia e gastou dinheiro pernambucano, que era para a gente esperar a adutora do Agreste, que é para esperar ainda que não vai chegar, que vai demorar a chegar. A gente, para abreviar isso, foi tido o Alto Caparibe. Foi concebida a doutora do Alto Caparibe, foi dada ordem de serviço junto com o governador da Paraíba, não sei se você lembra, você estava lá na escola, na inauguração da quadra da escola Luiz Alves. E nós atravessamos a pandemia, que foi o que atrapalhou, e quando vencemos a pandemia, já era para ser entregue desde 2023, está sendo entregue no final de 2024 para 2025, mas dentro dessas limitações que o próprio presidente da Compesa nos confessou, que realmente só vai dar para produzir 120 litros de água por segundo, que é já para produzir 400 litros por segundo, com as duas retas prontas, que não está nesse caso.
E a ligação asfáltica Santa Cruz, Barra São Miguel, Pernambuco, Paraíba? Eu lembro que, inclusive, na época do governo Paulo Câmara, acho que tinha um fundo internacional, um empréstimo, algo, você chegou a dar afirmações que estaria contemplado ali.
Exatamente.
Essa obra. Não saiu, agora recentemente a governadora Raquel reuniu prefeitos para anunciar obras em estados, mas não citou essa obra.
Não contemplou. Veja, foi gasto mais de R$1,5 milhão no projeto. Todo mundo viu o projeto sendo feito. Quem trafegou entre Santa Cruz, Barra de São Miguel e Pará, todo mundo viu o projeto sendo concebido. Então o projeto está pronto desde 2022. Quando eu disse que nós tínhamos o projeto com empréstimos internacionais, que foi transformado em empréstimo nacional, dos R$3 bilhões que Paulo Câmara deixou pronto para as estradas pernambucanas, que era para fazer o projeto da PS-160, está pronto. Né? O projeto da PS-130, que é a Taquaritinga, está pronto. Da 145 Brejo Jataúba e a 156 e 159, que nem tinha para parar. O acordo que se tinha era para fazer até Barra de São Miguel, até a divisa, e nós contemplamos o Pará, inclusive com o projeto da água. Esses projetos, principalmente esses dois, estão prontos. Aí você fala da denominação, vou pegar só a denominação para voltar ao assunto. Não nós colocamos a denominação porque a gente espera, há um acordo aqui, um acordo não formal, mas um acordo entre governo e assembleia, que a gente só dá nome a obras que tenham com ordem de serviço, para a gente poder dar nome à obra. Aqui foi feito antes, inclusive com duas justas homenagens, também muito boa homenagem a Agostinho Rufino, né, que teve todo o nosso apoio, foi relator, inclusive, dessa matéria. Mas a estrada ela não foi contemplada, como não foi contemplada nenhuma das estradas do Polo de Confecções. Nenhuma. E ouvi declarações dizendo que já está sendo feita a BR-104 e por isso só já basta. Mas isso é federal. O dinheiro não é estadual. O dinheiro não provém do empréstimo, que nós sabíamos que o dinheiro do empréstimo vinha para fazer o conjunto de estradas que ficou acertado para fazer na nossa região. E não foi colocado. Ora, o que poderia ter sido feito? Pelo menos a 160, que passa toda a economia da nossa região, passa a 160, que vai até a divisa com a Paraíba. Era para ter feito essa. E não foi feito. E a estrada está a nível de degradação tão alta que foi uma estrada feita na época do governo Jarbas, com um tipo de asfalto que dava para aquela época ali poucos carros fazer. Quando Eduardo fez a ligação com a Paraíba, o que é que aconteceu? Muito carro foi, se passou a utilizar dessa estrada, e era para ter sido feito agora. A renovação com asfalto quente, CBUQ de 5 centímetros, tem todo esse projeto. O projeto estava orçado em 22 e 53 milhões, passou para 23, para 57 milhões, e hoje está em 70 milhões de reais essa obra. Então, veja, a cada ano que passa vai ficando mais caro, e o governo, que não teve disposição de fazer agora, não vai fazer até o final do mandato. Não tem como, porque tem licitação, porque tem toda uma burocracia a ser vencida, que não dá para fazer dentro de um ano. Então, a população, infelizmente, tem que esquecer e tem que esperar a boa vontade do governo em fazer isso. Agora, os empréstimos que tinham para fazer essas estradas, nós já autorizamos e já foram colocados no programa. Né? Que desse programa, tem uma parte aí que 1 bilhão e 300 milhões será para o Arco Metropolitano Sul, né, que é uma obra que vai contar com 50% do dinheiro estadual e 50% do dinheiro federal. Então ela pegou essa parte grande, grossa do dinheiro e vai dar só a metade do Arco Metropolitano, deixando as estradas econômicas de interior todas de fora.
Eu vou chamar um intervalo rápido, só um minuto, e a gente volta com a segunda parte dessa entrevista. Eu vou falar mais sobre política eleitoral, certo? E o assunto, inclusive, que todo mundo quer saber, que são as especulações em torno do nome de Fábio Aragão numa candidatura em 2026, daqui a pouquinho. Estamos de volta, agradecendo aqui a Ju Mariano, né, que está fazendo a contagem, fazendo a gravação, fazendo tudo. Gente, falar agora sobre política eleitoral, certo? Um pouquinho sobre 2026, já termina a eleição, já começa outra. Todo mundo sabe que é assim. E cresceu muito, Diogo, há essa possibilidade, certo, de Fábio Aragão ser candidato a deputado estadual em 2026, na sua cidade, em Santa Cruz do Caparibe. Quando eu cheguei, inclusive, aqui no gabinete, eu brinquei. Eu digo, Diogo, nada é fácil na tua vida, porque todas as eleições que Diogo disputou sempre teve alguma dificuldade, muitas delas parecidas, né, de dentro do próprio grupo ali haver alguma divisão, alguma disputa.
Como está esse cenário? Como é que tá essas conversas no grupo?
Olha, estou muito tranquilo, porque, embora Fábio tenha dado algumas declarações não concretas, mas deixando a coisa em aberto, eu continuo com o mesmo compromisso, com a mesma disposição de ajudar o meu grupo, de ajudar a minha cidade, de ajudar, enfim, agora, a partir de janeiro, a administração de Elinho, eu tenho um compromisso muito forte com o deputado Felipe Carreiras, que investiu demais em Santa Cruz. Nós temos aí um amplo trabalho que pôde permitir que a gestão de Fábio e Elinho pudesse ter o sucesso que teve. A gente, na verdade, temos um caminhar, um jeito de fazer política, e que a gente espera, né, algum andamento, se tiver, né? Mas as conversas do grupo é que, de fato, não há uma questão que a gente veja uma candidatura de Fábio a deputado estadual, porque nós iríamos ter um problema de grupo, né? Eu sou um deputado estadual, vou buscar a reeleição, tenho um trabalho prestado dentro desses 4 anos de volume de investimento que nós conseguimos para a administração, muito forte, muito alta, né? A gente, desde o começo de 21, que a gente vem trabalhando e vem transformando o ritmo, conseguimos IF, conseguimos aí junto ao governo estadual, por exemplo, investimentos para calçamento, investimentos para saúde, investimentos na educação, investimentos aí de até mesmo para conseguir, Fábio já pegou isso rodando na administração dele, para Santa Cruz ser a cidade mais saneada de Pernambuco, só perdendo para uma que nem cidade que é Fernando de Noronha, então município mesmo, nós conseguimos Santa Cruz para ser a cidade mais saneada de Pernambuco. Isso é fruto de vários investimentos, de investimentos milionários, investimentos também na ordem de emendas, de liberações para pavimentações, liberações para a saúde, como eu falei, mas sobretudo que a gente trouxe um parceiro ideal para que Santa Cruz pudesse ter aí 50 milhões de investimentos, né, para que a gente pudesse ter um investimento na saúde e a gente pudesse sobrar mais dinheiro para investimentos no município. Isso foi feito fruto de um trabalho grande que nós fizemos nesse tempo. Então, por todos esses motivos, eu acho que a efervescência da política, a efervescência da aprovação popular de Fábio, logicamente, ele tem o direito, todo mundo tem o direito de votar e ser votado, mas há também um trabalho, um esforço conjunto de união de grupo que pudesse chegar a essa eleição, esse sucesso eleitoral que tivemos no último pleito, foi um fator de um conjunto todo unido, sem nenhum arranhão que pudesse ter, junto, logicamente, o trabalho da prefeitura, o trabalho dos deputados, o trabalho dos vereadores, o trabalho das lideranças comunitárias, o trabalho dos colaboradores e colaboradoras da prefeitura, um conjunto que fizesse andar. Nós vamos ter aí uma eleição de 26, mas digo e repito, o grupo unido é a certeza de a gente continuar um trabalho muito melhor e muito mais forte para os próximos anos. Então, o Fábio também não disse nada publicamente que fosse ao contrário, que é candidato ou não é candidato, mas claro, a gente conta, né, com valorizar o nosso compromisso, valorizar o que nós fizemos pelo grupo, a gente poder seguir aí no caminho mais de águas mais calmas para 2026.
Ô Diogo, mas quando o Fábio vai a público, e isso aconteceu numa entrevista no meu programa, e diz que não há um compromisso com o Diogo Moraes para 2026, não já é um arranhão? Não já começa a realmente dar esse contorno?
Olha, eu vou mais pela outra entrevista que ele deu. Ele foi mal interpretado.
Você não gostou da minha, no caso?
Não, ele disse na sua, mas disse no programa dele. Então, eu acho, entendo que ele não quis dizer o que disse, como ele disse na outra entrevista.
Ah, então no programa dele ele já tratou diferente?
Ele já tratou diferente, disse que não foi mal interpretado, não era aquilo que ele quis dizer, e aí ele saiu fazendo uma dissertação sobre a nossa relação, o nosso compromisso em ter como um grupo. Então, ele já disse depois.
Ele tentou consertar o que disse no programa. Estou perguntando que realmente tem essa informação.
Né? Mas foi um programa na terça-feira, depois da sua entrevista, na terça-feira ele já disse que foi mal interpretado e que não era aquilo que ele quis dizer, que é falta de compromisso, não. Ele tem um compromisso, e como nós temos um compromisso com ele, nós temos um compromisso com Santa Cruz, nós temos um compromisso com o grupo. Então, ele falou que tinha sido mal interpretado.
João vai ser candidato mesmo ou não?
Olha, eu acho que João ele tem um desafio muito grande, continuar o grande trabalho que ele faz aqui na Prefeitura do Recife.
Ele, como ele diz, 26 só em 26, e tem que haver um chamado do povo pernambucano.
Era a mesma coisa que Eduardo Campos dizia, né? Sempre perguntava isso aí.
Ele sempre, porque Eduardo sempre ensinou isso a gente, né? Que a gente pudesse trabalhar o dia nosso para ganhar o dia. E se a gente ganhar os dias, nós vamos ganhar o mês. Se ganhar o mês, nós vamos ganhar o ano. E aí a gente vai ganhando o mandato. É isso que ele sempre ensinou a gente, que não colocasse o carro na frente do boi. Porque não dá para. Não, é uma coisa que não dá para ser. Então, 26 ainda tem um 2025 longo de muito trabalho, Ney. Eu acho que a gente tem que trabalhar vislumbrando, né, a melhoria de vida do nosso povo. Eu tenho um trabalho, por exemplo, a fazer para Santa Cruz em 25 ainda muito grande. Tem muita coisa e muito desafio a fazer, né, que é ajudar Elinho a destravar alguns planos que foram travados, por exemplo, para Fábio. Destravar esse hospital, buscar recursos para a construção, para manter o hospital, articulações entre governos, com ministérios, com carreiras para a gente poder fazer o centro de convenções. O projeto está sendo desenvolvido pela Sudene. A gente tem ainda um projeto que vamos buscar em apoio com a prefeitura e com os recursos necessários para fazer um contorno em Santa Cruz de Caparibe, melhorar o fluxo, para que a gente não tenha tantos engarrafamentos, que a tendência é crescer, a tendência Santa Cruz é crescer, e a gente precisa ter um projeto sobre isso. A macro-drenagem de Santa Cruz tem que ser vislumbrada. Então, tem alguns projetos que nós temos que vislumbrar agora, e é durante 25, primeiro ano de mandato de Elinho, que a gente tem que discutir esses projetos, para aí sim a gente entrar em 2026. Agora, como você disse no começo da sua fala, a gente sai de uma eleição e entra em outra. Não tem como a gente também não discutir e não falar sobre eleições. Agora, cravar se João será candidato a governador, eu acho que isso a gente só pode dizer algo em 26, porque ele também tem um trabalho muito forte de implementar, ele tem muito projetos e ações e construções que ele vai ter que entregar em 2025 ao modelo do Hospital da Criança, o primeiro hospital especializado em criança de capitais. Então, isso também tem um apelo muito grande e está muito focado em fazer entregas à população de Recife, que 80% da população, do eleitorado, o confiou. Isso é muito forte.
Se João não for, o PSB tem outro nome para o governo do Estado?
Olha, também não discutimos isso, mas possivelmente poderá ser do PSB, como também não ser do PSB. Né? Nós temos aliados históricos aqui, a título do PT, a título aí do Republicanos, que está nesse conjunto. Mas tudo indica, né, que o PSB terá, sim, um candidato a governador. Não sei se João. Hoje, Pernambuco, digamos assim, a parte não política fala em João. Fala em buscar João para ser governador. O povo próprio de Recife é que diz isso também. O próprio povo de Recife, que votou em João para prefeito, é que diz que ele será um governador. Então, mas nós da política temos que ter a precaução que temos que trabalhar. Né? A gente sabe a imaginação do povo qual é. Né? Quando a gente sai com essa vitória, sai com o Fábio 90%, a imaginação do povo é colocá-lo para ser candidato a alguma coisa. Mesmo ele desistindo de ser prefeito, por várias razões que nós conhecemos, mas o povo sempre tem essa imaginação, sempre tem essa vontade, sempre tem isso em mente, que sair de uma eleição já começa outra e já começa a colocar candidatos, já começa a vislumbrar isso na imaginação. Então, é óbvio que a gente trabalha com um cenário que possa ser um candidato do PSB, mas também que possa ser que não. Mas hoje, para te dizer, se assim, o que é que o povo fala? O povo fala em João. O povo pede João, o povo quer João, quer ver João, quer saber como é que João vai se comportar. Mas isso a gente tem um 2025 a trabalhar ainda.
Para a gente fechar, você falou de Felipe Carreiras, das emendas, né, naquele assunto, quando você falava do fortalecimento do grupo e do governo por conta desses recursos na ordem de...
50 milhões.
50 milhões. Nessa dobradinha, né, Diogo Moraes, Felipe Carreira, então lhe coloco como autor, inclusive, da conquista desses recursos... eu queria saber se esses recursos foram aplicados todos no governo Fábio ou se esses recursos serão aplicados no governo Elinho.
Veja, todos eles foram direcionados no ano de 2000, entre 2023 e 2024, mais precisamente em 2024. Tem algumas coisas, a maioria delas já liberadas, né, e tem outras que estão liberando. Então é claro que Elinho também vai pegar parte da execução desse montante. Embora que alguma parte deixe para a saúde, já seja carimbado que irá para a saúde. Então já vem carimbado parte desses 50 milhões. Então nós temos aí dos 50, algo em torno de 30 já empenhados, liquidados, enfim, já executados, e outros empenhados que vão ser liberados, que, diga-se de passagem, não foram totalmente liberados pela essa paralisação de liberação de emendas, não de Felipe, mas feita pelo ministro Fábio Dino até o Congresso Nacional votar uma lei que faça uma transparência maior somente das emendas PIX, mas ele parou todas as emendas gerais do Brasil, mas que aí está, enfim, a linha de liberar, e diga as passagens delas, muitas, a Santa Cruz de Caparibe.
Mas esses 30 milhões que já foram liberados foram utilizados em quê na saúde? Construção, reforma?
Ah, muitas vezes.
Ou manutenção da saúde?
Manutenção da saúde. Né? Manutenção, custeio, ampliação, enfim... Isso eu posso te detalhar mais assim, depois. Agora, de cabeça não tem, mas sim que tem muita coisa de custeio, tem muita coisa de compra de equipamentos, compra de coisa, manutenção da... E tem uns que são já para MAC, para PAB, enfim, são que já vem, que aí você desobriga a prefeitura a arcar com esse custo e aí sobra para investimentos. E muito deles investimentos em infraestrutura no município.
Ok, Diogo, muito obrigado mais uma vez, né, por nos receber aqui e boa sorte no segundo mandato. No segundo ciclo desse mandato, nos próximos 2 anos.
Obrigado, Ney, obrigado. Venha mais vezes aqui, a casa de todos os pernambucanos está aberta para você. Parabéns sempre pelo seu trabalho. E agora vamos iniciar, né? O segundo biênio está aí, para que a gente possa continuar o trabalho de forma mais incisiva. Tem aí os novos prefeitos, as novas composições de Câmara, que temos aí no nosso conjunto 5 prefeitos, mais de 70 vereadores, uma vice-prefeita eleita, né? Nós temos aí o nosso arco de alianças de oposições municipais fortíssimas também, e que a gente daqui sai trabalhando, embora estando no quarto mandato, mas ainda com o vigor e com a determinação, a vontade e garra de sempre, de trabalhar para o nosso povo. Muito obrigado e sempre à disposição aqui, e que Deus possa abençoar a todos os ouvintes e telespectadores do seu programa.